Se eu tô criticando o cara por causa disso, uma hora eu vou ser hipócrita e vou cair na mesma contradição que eu tô criticando, entendeu? Eu acho que esse povo que faz isso é a mesma coisa que abrir uma armadilha de urso e deixar na porta de casa e esquecer. E um dia você vai cair nessa armadilha. Você mesmo
Isso
vai
aqui.
cair. A partir do momento que você fala, você não pode falar disso, uma hora alguém vai te falar que você não pode falar de outra coisa que você queira falar, entendeu? Então, eu acho que eu sou profundamente defensor da liberdade de expressão e da liberdade de expressão real, onde todo mundo pode falar qualquer coisa.
Convidado de hoje aqui do meu podcast para esse bate-papo é um cara que é um grande comediante e também é meu grande amigo, então vai ser um papo muito legal, como se a gente estivesse aqui na sala da minha casa, abrindo ele uma cerveja amarga, que ele gosta de tomar Heineken, porque ele é macho. E eu tomo só Stella Artois, porque eu gosto de um gosto mais feminilizado. João, seja bem-vindo, mano.
Muito obrigado, um grande prazer estar aqui conversando com você, sempre muito legal. Realmente gosto de Heineken, mas agora com essa pandemia, como estamos sem show e sem cachê, estou tomando aqui nesse momento uma Antártica Sub-Zero.
Nossa.
Porque era a mais barata. Não a mais barata. A mais barata é tipo Glacial, essas porra, né? E aí a Sub-Zero era a mais barata das que eu consigo engolir.
Qual que é a pior cerveja?
A pior? Ah, tem várias, né? De Antártica Sub-Zero pra cima, Antártica, Skol, Brahma, vai todas.
Vai
Agora, se.
tudo?
Vai, qualquer. É foda a Bavária, Glacial. Essa
E a polar?
polar horrível. Cara, até Itaipava dá para tomar se estiver bem gelada num dia muito quente.
Até Itaipava é nome de cidade do interior, né? Vamos para Itaipava junto? Vamos para
É.
Itaipava. O João, num geral, o pouco que eu conheço do João, ele é um cara que não tem muita frescura para muitas coisas, assim. Ele não fica muito, vou fazer, não vou comer. Não, não. O que tem ele faz, tanto é que ele foi, eu acho que ele é o único comediante de stand-up que foi em todos os programas da TV aberta de 2010 para cá. Eu acho que tu foi em todos, né, João?
Sim, eu acho que
Raul
eu.
Gil, Praça é
Né, eu
Nossa,
só não
tipo.
fui no Faustão, porque não fui
É.
aprovado.
Mas tu tava lá.
Mas eu fiz o teste. Mas vale dizer que quando eu fiz o teste, eram dois testes. Tinha um teste que era eu, a câmera e um diretor. Esse teste eu fui aprovado, o diretor gostou de mim. Aí eu fui para o segundo teste, que era o teste ao vivo, entre aspas, né? Que era assim, não sei se você fez esse teste.
Não, esse segundo eu não passei no primeiro. O diretor já não
Ah,
gostou de
você
mim.
já não passou no primeiro. Eu
Não.
passei no primeiro e fui fazer um segundo teste, que era assim: a gente tinha que ir lá antes da gravação do programa para se apresentar para a plateia, mas era fora do ar, era só ali, não aquece para o programa, né?
Ah, mas a
E.
plateia que já ia assistir o programa, a mesma.
Sim, o programa ia começar, sei lá que hora que começa essa porra, 3 horas da tarde. Aí, umas 2 horas, uma e meia, mais ou menos, a gente já entrava para fazer 5 minutos ali para ver qual que era a reação da plateia. Eu lembro que tava eu, Márcio Américo, Matheus Ceará, Nil Agra, tinha uma galera. E não é querer, assim, justificar a minha falha, até porque eu nem era tão experiente na época, mas modéstia à parte, eu já mandava bem.
Que
Só
ano
que.
foi? Tu lembra?
Putz, eu devia ter uns 4, 5 anos de comédia, sei lá. Não lembro
Lá pra
direito que ano
2012,
que foi.
2013, então.
Deve ter sido, por aí. Aí foi lá, não sei quem foi bem. Foi não sei quem foi bem. Aí entrou o Márcio Américo. Márcio Américo começou bem. Começou bem, arrebentando. Do meio pra frente, pararam de rir. Pararam, total. Eu falei, o que que tá acontecendo? O Márcio é bom, pô. O Márcio Américo é bom. O que
É, pô.
que. O que tá acontecendo? E eu lá atrás, atrás daquela. Não tem um monte de. Aquele cenário que é um monte de. É um monte de. É um telão gigante, né? É um telão gigante que é feito com vários telões, assim. E a
Né?
gente tava ali atrás, esperando a nossa vez. E aí simplesmente a plateia parou de rir total. E eu não tava entendendo. E a gente começou a perguntar pra produção o que que aconteceu, por que que pararam de ir.
O desespero do cacete.
Aí a produção também, ah, não sei, vou ver. No que ele falou, vou ver, o cara da produção, o Márcio Américo terminou e o Faustão, não, o diretor que anunciava lá, na verdade, né? Ah. O diretor anunciou, agora o João Valho. E aí eu...
Ai, caraca.
Entrei. Aí quando eu entrei, eu entendi o porquê que o final do Márcio Américo foi ruim, porque estavam distribuindo pãozinho com mortadela.
Ah, então é real isso mesmo. Eu só tava achando que em algum momento não, distribuíram, é real. Mas não...
Que merda, a partir cara. Dali, ó, do meio da apresentação do Márcio Américo, depois a minha, depois não sei mais quem que foi, foi zerado, zerado, porque começaram a distribuir lanchinho. E quem distribuía lanchinho? As bailarinas gostosas. Ou seja, as tia gorda estavam muito querendo lanchinho. E os caras da plateia estavam tudo olhando a bunda das gostosas, entendeu?
Pode crer, mano.
Então puta, esqueça. Esqueça
fórmula pra não dar certo, né?
Não, e assim, por isso que eu falo, eu não era tão experiente. Eu tinha um tempo de comédia, fazia umas piadas boas, principalmente se fosse em 5 minutos, né? Era 5 minutos só de piada, tinha umas piadas
pegava
boas.
Pegava o
melhor
lá, texto tal. Ali,
né? É, e aí, só que eu não tinha tanta experiência, então eu meio que dei uma travada e fiz o texto. O certo, o correto era não fazer. Hoje em dia, é. Se fosse hoje em dia, eu parava meu show, falava, diretor, por favor, como é que vai fazer aqui, viu? Continuo? Porque não tava filmando mesmo, não, era só um teste.
É, a gente pode dialogar, né? É verdade.
É, então, só que eu tava nervoso, pra mim era uma oportunidade. E aí eu falei, eu não falei nada e continuei meu texto. Eu devia ter parado e falado, ó, o pessoal não tá prestando atenção, o que que eu faço, diretor? Continuo, quer esperar um pouquinho? Né? Devia ter feito isso.
É verdade, cara. A gente tem medo até de perguntar, porque são oportunidades que a gente acha que vai ser a mudança de vida, né? E a gente fala, meu, eu não posso fazer nada errado. E é isso que tu ia fazer, ia ser muito comum. Podia ser até que o diretor falasse, ah, não, beleza, dá um tempinho aí, depois você volta.
Exatamente. Provavelmente o diretor ia fazer isso e ia perceber também. Ah, esse cara sabe o que ele tá fazendo e tal, né?
É. Mas a gente é cabação no começo, né?
Cabaço, é. Fiquei nervoso e fiz o texto assim pra ninguém.
E não foi aprovado, né? Porque o cara...
É, aí não me chamaram.
Não soube medir que tu fez pra um público que estava comendo pão com mortadela.
Não, nem percebeu, acho, sei lá.
João, você faz bastante show no interior também, né, João?
Faz
show na capital também, mas tu domina bem o interior, né? As cidades em volta de Sorocaba, até as mais distantes também, você faz bastante coisa... de interior, e tem alguma diferença pra ti? Qual que é a diferença do público do interior e o público da capital? Na recepção de piada, no entendimento, essas coisas.
Cara, eu acho que tem bastante diferença. Quanto mais pro interior você vai, mais tem diferença. E a maior diferença, eu acho, que são nas piadas mais pesadas. É piada de religião. O exemplo perfeito é piada de religião. Piada de religião, se você brincar com uma religião, o pessoal mais da capital entende, assim. Eu percebo que o pessoal ri. É claro, sempre vai ter um ou outro que vai se sentir ofendido. Isso não tem como fugir. Isso é impossível fugir. Mas a proporção que eu digo, se você vai muito pro interior, se você mexer com religião, cara, 90% da plateia vai ficar meio de cara virada para você.
Ah,
então,
tá.
Então, para mim, é uma régua. As piadas, por exemplo, eu tenho um texto lá que eu faço a oração da maconha. Entra muito bem em São Paulo. É, porque uma blasfêmia que eu faço.
Uma blasfêmia.
Né? Eu pego uma oração, eu pego a Ave Maria cheia de graça, eu pego essa
que
oração.
Que é sagradíssima, né, para os católicos.
Que para os católicos é uma oração muito sagrada. E eu transformo ela numa oração fazendo apologia à maconha. Então, assim... Em São Paulo nunca deixou de funcionar esse texto. Agora, se eu faço mais pro interior, quando eu fazia muito show com o Marco Cirilo, lá, Agudos, essas cidadezinhas menores do interior, velho, eu já tentei algumas vezes, vi que não dava certo e não faço esse texto muito pro interior, entendeu?
Choca muito a galera, né?
Acho que choca, não sei se o pessoal do interior é um pouquinho mais... Tem duas coisas, é um pouco mais religioso e também o número de católicos no interior é muito grande, porque tem lá, normalmente uma cidade muito pequena, tem lá a Igreja da Matriz e é isso aí, nem tem muito. Acho que meio que a Assembleia de Deus não chegou ainda lá.
Que tem uma em cada esquina, né? Assembleia.
Porque os crentes ri dessa, porque não é com eles, né? É... Ave Maria não é com eles.
Eles nem gostam dela, eu acho. Acho que eles nem ligam muito pra ela.
Até aí chuta. Já não sei. Aí é você que é mais entendido de religião. É,
eu não. Ah, quando a gente faz show com o Fernando Borg, lá em Apucarana, o teatro é em frente à Igreja da Matriz.
Muitas cidades que a gente vai do interior, cidadezinha pequena, tem aquela praça da Matriz, aquela igreja enorme, e o teatro é ali perto, entendeu? Então, essa diferença que eu sinto, e também algumas piadas que eu faço no interior e funciona muito, que é às vezes uma piada até boba, uma piada, um trocadilho bobo, aí eu faço em São Paulo e já não funciona tanto. Parece que o público de São Paulo é um pouco mais exigente nesse sentido, de uma piada, aquelas piadas mais velhas, vamos dizer, não é piada velha, é piada boba, estilo de piada velha, entendeu?
Tá.
Não sei se já assistiram muito stand-up, às vezes o pessoal compara, né? Porque São Paulo tem show todo dia, então eles assistem muitos comediantes variados, então tem mais o que comparar do que o público do interior, entendeu?
Eu acho que o raciocínio deles fica mais próximo do nosso do que o pessoal do interior de tanto assistir, né? E aí
Pode ser, mas...
vai ficando um pouco parecido e fala, pô, quero um pouco mais, eu quero.
É, às vezes a pessoa que assistiu muito stand-up, principalmente a pessoa que assistiu ao vivo, ela começa a pegar o jeito, ela começa a prever algumas piadas. Assim como nós, a gente... Com a nossa experiência, nossa vasta experiência, a gente. Muitas piadas o cara tá fazendo e a gente já previu o desfecho. E a pessoa que assiste muito stand-up acaba pegando isso. E quando é a primeira vez é mais fácil. É um público mais. Né? Pegar
é
um público virgem,
né?
Pegar os virgenzinhos, os cabacinhos. Nossa! Aí é um deleite pro humorista.
E tu prefere fazer show no interior ou na capital?
É, então, o interior é mais fácil, né?
Porque é mais fácil, tu prefere.
Vamos deixar claro que não estamos chamando ninguém de burro aqui, porque pode ser que...
Não
tô dizendo que o pessoal da capital é mais inteligente, não tem nada a ver. É na questão da experiência com o stand-up comedy, né? De tanta pessoa assistir e tal... Mas na capital, o que tem de gente burra também, pelo amor de Deus.
Tem gente burra, ponto. Aí tem gente burra na capital, gente burra no interior, gente burra no litoral.
Exatamente. E aí tudo tem seus prós e contras. Essa galera que não está acostumada, que muitas vezes não vai muito stand-up na cidade deles, o calor humano que você sente é muito grande. As pessoas adoram, as pessoas vêm tirar foto no final... e isso eu acho do caralho, velho. Eu acho as pessoas vêm conversar, vêm querer dar uma piada nova pra você. Às vezes é chato, mas tudo bem, eu aceito super, porque vale a pena esse calor humano. E já em São Paulo, na capital, já é um negócio mais frio. Acabou o show.
Não tem tanto isso.
Entendeu?
Acho que eles não glamorizam tanto, né? Essa parada do artístico, do stand-up. Eles. Vão lá assistir e depois vão comer um sanduíche, ponto final. É mais um momento. Acho que do interior se prepara para ir ver. Não, hoje é uma noite em que eu vou ver stand-up. E aí, acho que tem uma preparação. E essa preparação já demonstra que tem uma importância maior para a pessoa do que o outro, que às vezes vai até de bermudão e chinelo ver sei lá.
Tem uns caras que saem do trampo e vai, assim. O cara é só um happy hour. Aí, às vezes, tem show no interior que não, que é o sábado à noite do cara, entendeu?
Então... É diferente. Quando a gente gravava nosso quadro de piadas do Joe, né? A gente, antes dessa pandemia desgraçada, a gente gravou no interior, gravou em São Paulo, já gravou no litoral, gravamos em Curitiba, gravamos em um monte de lugar. Mas, cara, o melhor que a gente já gravou, que é só piada nova, nem sempre é garantida, só pra quem tá ouvindo saber, a gente tinha um quadro chamado Novas do Joe, dentro do show do Joe, que é formado por mim, o João Valho e o Oswaldo Barros. E só piada nova, então a gente entra meio com medo, as piadas não são decoradas, não, elas não são testadas em lugar nenhum. Mas o mais legal que eu fiz foi em Sorocaba, que a galera recebia bem... Ah, a crise de Sorocaba que a gente gravou
foi
lá,
legal.
Meus, foram os melhores, eu acho.
Foi
eu
bem
acho,
bom.
Né?
O de Praia Grande foi muito bom também. Litoral,
foi bom também.
Litoral interior também é bem parecido. Mas assim, pode ser também que eu tenha, que eu esteja falando isso, de não me sentir tão bem na capital como no interior, às vezes por ser do interior, né? É, às vezes meu sotaque também vai melhor aqui, né? Pra galera daqui, de Sorocaba, tem muito disso. Então, são muitas variáveis.
São muitas variáveis. É, para quem está ouvindo o podcast agora, talvez não perceba tanto que o João tem uma voz bem engraçada, talvez falando sério agora. Agora é a primeira vez que eu bato um papo sério
por áudio.
Como que
não
perceba?
Assim. Claro que percebe.
É, não, mas no show ela é mais, ela vai mais para esse lado assim, e agora conversando ao vivo, nem tanto.
É que eu assoei o nariz agora há pouco.
Então nos próximos 15 minutos tá limpo, né? O João tem ele fala muito da voz dele até no show, ele faz piada com isso. É, João, quanto essa tua voz divertida já te ajudou? E o quanto ela já te atrapalhou? Se já aconteceu isso?
Cara, ela já me ajudou muito, assim, claro. Todo mundo me fala que eu sou engraçado por causa da minha voz. Eu não sei.
Causa dela.
Por causa da minha voz. As pessoas, primeiro é o meu, como se diz, é o meu cartão de visita. É, às vezes eu vou conversar com algum contratante e o cara já. Eu começo a falar, ele já abre um sorriso. E aí eu já brinco, eu já chego falando da minha voz já pra quebrar o clima também. Que às vezes a pessoa fica com vergonha de. Ah, sua voz é ridícula, assim, sabe? A pessoa fica com vergonha. Então, a melhor coisa é já falar da minha voz para já quebrar esse clima que possivelmente pode ficar. Mas aí a pessoa sempre fala, ah, mas você com essa voz tinha que ser comediante mesmo, não sei o quê. Eu acho que já me ajudou muito. E me atrapalhar, cara, já... Por exemplo, quando eu fui gravar o The Noite, ou aquele... Rodada da Noite, né? O nome Rodada da Noite. O Rodada da Noite, eles não apresentam os humoristas antes. Sempre apresenta assim. O Danilo fala, tamo aqui com o João Valho, tamo aqui com o Rominho Braga. Mas a gente não fala nada. Então a primeira vez que a gente fala na Rodada da Noite é já pra fazer uma piada. Entendeu?
Tá.
Então o Danilo foi lá e leu uma notícia lá. Ah, não sei o que aconteceu, não sei o quê. E aí quando eu fui fazer a minha piada, eu não consegui fazer a minha piada. Porque eu comecei a falar, a galera começou a rir.
Cada voz mesmo, sempre tu precisa falar.
É, e aí meio
da
que...
Da própria voz.
Né, então, começaram a rir da minha voz. E aí eu meio que atrapalhou a piada que eu ia fazer, não consegui fazer a piada que eu ia fazer. E aí, daí a minha piada não entrou direito. A minha primeira piada não entrou direito.
Que merda, né?
E eu percebi isso. E eles não. O Danilo, o Murilo Couto não perceberam que a galera tava rindo de alguma coisa e eles não se ligaram. Até porque aquela plateia lá é estranha, porque às vezes ri, às vezes não ri. Tem aquele negócio de ter o animador da plateia,
da,
né?
Claquete, né?
Então é
claquete
meio que...
Claquete ao vivo ali.
É, então fica meio confuso mesmo. Mas daí na segunda vez que eu fui fazer a piada, aí não me aguentei. Aí começaram a rir de novo, eu falei, ah lá, estão rindo da minha voz, Danilo. Não dá. Aí, o quê? Ah, tá. Daí eles se ligaram e a gente ficou zoando. Aí ficou zoando o negócio da minha voz, entendeu?
Mas, e tá aí vendo? Se sentiu mais confortável.
Então, daí a gente teve que sair do formato ali, sair da notícia pra zoar minha voz, pra depois voltar na notícia, entendeu?
Tá.
Aí, das outras vezes que eu fui lá, eu pedi pro Danilo. Eu falei, Danilo, quando você for me apresentar, fala alguma coisa já, zoa a minha voz. De cara, assim, fala alguma coisa pra não acontecer aquilo da outra vez e tal. Aí ele fez isso e foi legal.
Ah, então funcionou. A única vez que te atrapalhou foi exatamente pra fazer comédia. Olha que louco.
Então, me atrapalhou pra fazer outra piada que não fosse falando da minha voz, entendeu?
Por outro lado, olha que legal. A profissão que a gente tem, que você tem também, ela te possibilita ter uma voz em que você se dá bem na tua profissão por causa da tua voz. E nenhuma outra profissão seria essa justificativa. Se você fosse um atendente de telemarketing, um administrador, seria, pô, apesar da voz do João, ele é um bom profissional. Só na comédia
verdade.
Não. Por causa da voz do João, ele é bem engraçado.
É verdade. Se bem que teve gente que já falou que eu devia estudar e fazer dublagem. que diz que eu me daria bem, porque na dublagem eles precisam mesmo de vozes diferentes, né?
É, ia ser divertida.
Não sei, eu tenho essa vontade também. Vou tentar correr atrás disso algum dia.
Ia ser bom. Imagina o Pumba falando. É,
Hakuna Matata, lindo dizer, pô.
Ia ser um baita desenho.
Ué, mas talvez se o Pumba tivesse essa voz desde o início, né? Vocês já estariam acostumados que essa é a voz do Pumba.
É verdade.
Né?
E eu acho que seria um bom imitador do Pumba, porque aí eu teria a tua voz, tá vendo?
Com certeza, o Edson é um dos melhores imitadores de João Valho desse
Caraca,
Brasil.
Hein?
É um dos autorizados. É ele,
um dos autorizados,
é. Ele, o Rodrigo Cáceres e o Daniel Pinheiro. São os três que eu autorizei a serem meus imitadores oficiais.
Que tão livres. E você teve o lance de se apoiar na tua voz no começo da carreira? Eu acho que talvez tenha tido, que nem o gordo tem isso, de começar a fazer piada só de gordo, porque é mais simples pela identificação, assim como o anão começa fazendo piada de anão. Você, não sei se no comecinho só fazia da voz, porque aí era um terreno fácil, não sei se você fazia isso. E em que momento tu falou, não, agora eu vou testar outras coisas que não seja a voz, porque eu não sou só engraçado por causa da voz?
Bom, no meu primeiro texto, eu falava da minha voz, mas falava já de outras coisas. Então era...
Ah, logo de cara.
5 minutos que eu ficava, sei lá, 2 minutos e meio falando da minha voz e 2 minutos e meio falando de outras coisas.
Ah,
mas,
legal.
Mas sempre começando com a voz. Até que eu fui aumentando o texto da voz e tal. O texto, se eu pegar todas as piadas que eu tenho da voz, acho que dá uns 10 minutos. Se eu... Dependendo da plateia.
Pô, até que não é
tal.
Muito. Você tem 10 anos já, 12 de carreira aí, pô.
É, então, porque daí chegou um momento que realmente eu não queria me apoiar nisso. Aí eu comecei a criar outras coisas e nem queria mais fazer o texto da voz. Já tava cansado de fazer, pelo amor de Deus. Enche o saco às vezes, né? Ficar falando...
Mudava a ordem e tal, mas chega uma hora que cansa, né?
Então, e já teve... Porque assim, hoje em dia eu sou muito mais tranquilo quanto a isso. Estou muito mais consciente de que eu tenho que fazer quando achar que devo fazer e se eu não quiser fazer, não faço. Mas geralmente eu uso uma piada, um punchzinho, um punchline para dar voz. Justamente para criar, para quebrar esse clima aí. Porque eu já fiz show que eu não falei uma piada da voz, nem citei minha voz. E aí, nego chegou no final do show pra mim, o cara que tava assistindo. Porra, gostei muito do seu show, cara, mas por que você não faz piada da sua voz? Sua voz é diferente. Eu falo, caralho, eu tenho piada da voz aqui. Enfim, aí, hoje em dia eu faço sempre. Hoje em dia eu sempre faço um punchzinho da minha voz. Mas teve uma época que eu não queria fazer. Então eu não fazia nenhuma piada e já entrava em outro texto. Aí era estranho também. Então, hoje em dia, eu achei essa fórmula de fazer um punchzinho só para quebrar o clima e as pessoas entenderem que, ele tem essa voz mesmo e...
Ele tem consciência disso.
Tem consciência disso. Porque é o mesmo que um anão chegar para fazer um show e não falar nenhuma piada de anão, entendeu?
É, não vai falar nada disso, mano. Você
vai ficar o show inteiro achando que o cara não soube aproveitar o fato dele ser anão. Então eu faço essa piada da minha voz no começo já pra sugerir que eu tenho consciência disso e tenho as piadas da voz. E depois eu vou pra outro assunto. Então hoje em dia não me atrapalha, mas teve esse momento aí que eu quis, que eu achei que era um fardo essas piadas.
São momentos, né, que a gente passa, quer mudar, agora eu quero refazer, eu quero não só me pegar nisso, agora eu quero esse outro caminho, até a gente se encontrar mesmo, às vezes demora um pouco, né? Pra achar quem a gente é no palco, né? Você quer tirar coisa, aí você vê um humorista que você gosta, você pega um estilinho dele e fala, putz, isso aqui eu gostei, eu acho que eu quero ir por esse caminho. Até a gente moldar o que a gente é, demora, né, meu?
E cara, se você for ouvir a galera, aí você fica mais perdido ainda. Porque tinha um monte de comediante que falava, não, cara, acabou. Você tem que aposentar as piadas da voz e nunca mais fazer. E aí tinha cara que falava, cara, você tá louco, você tem que fazer as piadas da voz, são o seu cartão de visita. Então assim, você fica perdido, porque tem um humorista que fala que é melhor pra sim, outro humorista que fala que é melhor, e a melhor coisa é você ouvir a si mesmo, que você mesmo acha, né?
É, então, isso é uma boa.
Então hoje em dia eu tenho essas piadas, são piadas velhas, Já meio que aposentei elas, mas eu uso quando achar necessário e vou fazer elas, porque eu criei, a voz é minha, eu faço o que eu quiser. Né?
Ninguém manda em mim.
Esses dias no TikTok, a moça lá que mandou pra gente lá fazer piada sobre semana da voz. Era um negócio assim, não lembro, alguma coisa sobre voz. Eu falei, pronto, vou fazer. Aí eu fiz a piada lá do ouvindo você, agradeço a Deus por não ter voz. Negócio da Libras lá. Só que eu fiz falando pra câmera assim mesmo, adaptada, né? Como se fosse um videozinho de
Tá.
meme, assim. E, porra, deu uma repercussão legal, galera. Tem um monte de comentário. Bombou esse vídeo lá no TikTok. Entendeu? Então, ó, piada já funciona pra. Ainda funciona pra caralho. Essa piada tem 9 anos, acho. Eu criei um pouco depois das minhas
Caraca, mó
primeiras piadas
tempo.
da voz. Deve ter uns 9, 10 anos essa piada e ainda funciona super bem.
É porque tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente que também não te conhece. Então, a quem ouve ela pela primeira vez, tá ok, mano.
Exatamente. Como o
Não é?
Jô Soares já dizia: público novo, piada velha. Público velho, piada nova.
É isso aí, meu. Se jogasse pra Clarice Lispector, eu também acreditaria. Sempre jogo pra ela quando eu não sei o autor. É
Bom,
de ser
diz que
Clarice
foi o Jô, né?
Lispector.
Não sei se foi ele, mas diz que
Não,
foi o
deve
Jô
ter sido.
Soares.
Você tá falando, né? E, cara, o que que você acha do TikTok? Eu sei que você usa bastante ele, você se dá bem com ele, né? Pra divulgar o trabalho legal, mas você tem um trabalho pra mostrar no TikTok. Você tem alguma coisa onde você vai. Aquilo vai desaguar. Você quer que as pessoas te conheçam pra depois ver o show. Provavelmente, eu acho que é esse o caminho, né? Elas te conhecem e depois,
Sim.
puta, eu vou ver o cara do TikTok. Pra converter pra show, acho eu.
Sim.
E, cara, o que que tu acha das pessoas que não tem conversão pra nada, assim, fazem por diversão, mas tem uns bagulho tão sem noção assim, e é uma exposição gratuita de gente só rebolando bunda assim, e fazendo uns bagulho nada a ver. O que que tu acha dele, assim, em relação a esse uso exagerado pra essa autoexposição aí da galera?
Eu acho bem idiota, né? Eu acho essa galera que fica fazendo dancinha bem idiota. Mas assim, eu percebi que tem muita coisa no TikTok. Tem os comediantes, como eu,
Tá.
que só postam um trecho de show. E trecho de show é um conteúdo interessante. Eu acredito
Sim.
que é interessante. Eu gosto de ver trecho de show da galera que posta lá. Tem os caras que tem os caras do marketing digital, aquelas dicas mirabolantes do marketing digital. Tem os caras das curiosidades. Ah, cinco coisas que você só encontra no vulcão do Himalaia. Sei lá,
Ah,
um.
tem isso lá também, tá indo
Tem.
para esse caminho lá também?
Tem. Só que o que acontece? Não é culpa do TikTok, acho, isso. Porque simplesmente o um negócio. O que vai para frente é o que o povo vê, o que o povo faz, o que o povo assiste. São as pessoas, não é culpa da rede social. A rede social
Tá.
em nenhum momento falou que tinha que fazer dancinha. A rede
É
social.
verdade.
Então, as dancinhas bombam porque o público brasileiro é idiota o suficiente para consumir isso. Então, eu não tenho que falar mal do TikTok. Eu tenho que falar mal dessa audiência do TikTok. Entendeu?
Bela explicação, é verdade.
Desse bando de retardado que fica consumindo essas bosta. E aí são dois tipos de gente. As meninas que gostam e ficam fazendo dancinha e as garotas fúteis, né, desse
Que
universo.
dançam sem sutiã.
E os punheteiros, que daí esses punheteiros.
Se fazem lá, né?
Esses punheteiros estão. É um negócio assim que é quase, quase impossível fugir disso. Porque daí, beleza, você entra lá no TikTok e começa a ver o que você quer. Eu gosto de stand-up, vou assistir stand-up, ó. Porra, que legal esse cara aqui, esse comediante é muito engraçado. Próximo. Porra, esse comediante também é bom. Próximo, uma teta. E aí,
Como é que a gente compete com teta, né?
aí é impossível fugir, entendeu? É do ser humano. O ser humano já fixa o olho e fala: caralho, que porra é essa? Até entender, já foi os 15 segundos que é necessário para você ajudar aquele vídeo a impulsionar mais ainda, né?
Caraca, João, bela análise, cara. É, quer dizer, a gente sempre vai perder pra teta e bunda rebolando, né?
Com certeza, com certeza. Era assim que os programas de domingo ganhavam uns dos outros também. Se for ver bem, controle remoto era isso.
Parei pra pensar nisso.
É, controle remoto era isso. Tô assistindo aqui Faustão. Pá, mudei pra Band. Pá, mudei pro SBT Gugu. Gugu, teta. Pá, fiquei aqui. É isso. A única coisa que...
nunca parei pra pensar por esse lado.
É, a única coisa que mudou é que agora é um aplicativo que tá na sua mão e a coisa muda mais rápido. Só, você vai mudando mais rápido. Mas é o controle remoto de antigamente. E a gente é aquele pai de família que tava lá mudando no controle remoto e de repente para na banheira do Gugu, porque quer ver a banheira do... vamos ver quem vai ganhar, é por isso...
Quer ver a disputa, né? Quanto quer vai ser disputa. O placar?
Ninguém nem sabia o placar daquilo. O bagulho funcionava
contava,
porque
né,
tinha
João?
Bunda e teta.
Caraca, sensacional. Eu nunca parei pra pensar nesse ponto de vista, cara. É uma análise muito boa sua, cara. É, gostei, João.
Obrigado.
Você, vou para um caminho que você comentou agora, que você gosta muito de fazer piada de religião. Você faz piadas que são consideradas politicamente incorretas, né? Você fala de câncer, mesmo que seja no contexto sua família, você fala dele, né? E para algumas pessoas é meio chocante. Você fala de religião e tal. Cara, como é que você encara essa revolta do público atual com esse tipo de piada, que hoje a galera tá bem revoltada, assim, você não pode colocar a palavra Jesus Cristo na frase, mesmo que o contexto não seja pejorativo, para eles já é um problema. Não, você colocou Jesus Cristo, não pode falar de Jesus Cristo. Como é que tu vê esse raciocínio do público atual, que deveria estar mais evoluído, mas parece que, não sei, está numa involução, ou eu tô sendo também drástico demais?
Eu acho que é bem... de verdade, assim, eu acho idiotice da parte deles. Porque não sei se esse pessoal que fica putinho com isso, normalmente, assim, genericamente, tô chutando, assim, eu acho que são pessoas mais jovens. À medida que você vai crescendo, que você vai ficando mais velho, talvez isso comece a pesar na sua cabeça e você comece a pensar que, pô, se eu tô criticando o cara por causa disso... uma hora eu vou ser hipócrita e vou cair na mesma contradição que eu tô criticando, entendeu? Eu acho que esse povo que faz isso é a mesma coisa que abrir uma armadilha de urso e deixar na porta de casa e esquecer e um dia você vai cair nessa armadilha. Você mesmo vai cair. A partir do momento que você fala você não pode falar disso, uma hora alguém vai te falar que você não pode falar de outra coisa que você queira falar, entendeu? Então, eu acho que eu sou profundamente defensor da liberdade de expressão e da liberdade de expressão real, onde todo mundo pode falar qualquer coisa.
Mesmo que for agressivo.
Mesmo que for agressivo. E é claro, você pode... É bom que fale, porque aí eu sei com que eu tô lidando. Se o cara é um babaca... É bom que ele seja claro nas palavras dele para eu saber que ele é um babaca, que eu não quero mais me relacionar com ele, eu não quero mais ir num show dele, e é assim que deveria ser. Se o cara não gostou da piada do tal humorista, não vai mais no show dele. Agora, por que que o humorista tem que deixar de fazer a piada? Eu discordo totalmente. Eu acho que tem que existir liberdade de expressão. Inclusive, e mais ainda no humor, porque tá bem claro ali que é uma piada, que é um contexto de show de comédia, que aí sim, que pode, é piada, pode falar, pode fazer falar qualquer coisa, não tem problema, entendeu? Agora você tira desse contexto, bota lá uma opinião de um jornalista, tem mais peso do que uma piada de um comediante.
Sim,
tem mais peso. Mas
qualquer
mesmo
coisa
assim,
tem mais peso social do que nossas piadas. Nossas piadas é puramente pra fazer aí, não tem que ter.
Exatamente, então não tinha que ficar enchendo o saco nisso. Mas mesmo assim, eu acho que o jornalista ainda tem o direito de falar a atrocidade que for, se é a opinião dele, entendeu? É claro que se você trabalha num meio, numa empresa, onde você vai falar algo em nome da empresa, vamos supor que você é um jornalista da Jovem Pan, e se a empresa não concorda com isso, aí é entre você e a empresa. A empresa pode te demitir. Porque
ela não quer aquela postura e ponto final, né?
Exatamente. Aí é uma outra história, entendeu? Mas se você tá dando a sua opinião, por mais escrota que seja, eu acho que tem que ser dita mesmo. Você não tá ferindo ninguém, você não tá... você tem que tomar cuidado também de dar uma... Por exemplo, se você dá uma opinião onde você fala especificamente de uma pessoa, entendeu? Vamos supor assim, dei uma opinião sobre gordos. Tô falando num geral de gordos, de esses gordos aí que não emagrece. Agora se eu falo fulano de tal, esse gordo, escroto, não sei o que, não sei o que, aí é outra história também, porque perante a lei, se você citou o cara, ele pode se sentir constrangido, não sei o que, não sei o que, e pode processar você. Aí vai.
Mas mesmo
cada um.
Assim, você tem o direito de falar.
Mas aí se você cita a pessoa especificamente, eu acho que aí sim cabe, porque isso sim pode gerar algo de ruim nela, entende?
Tá.
Do meu ponto de vista.
Tá.
Porque eu sou a favor de você poder falar o que você quiser, mas se você gerar algo de ruim, por exemplo, se for uma pessoa pública, e aí o que você falou dela especificamente vai fazer com que ela perca um trabalho, aí você meio que atacou ela de alguma forma e houve consequências. Aí cabe realmente uma discussão jurídica, que daí não é comigo. Aí...
Tá.
É com a lei.
Bom, a discussão jurídica também é o direito do outro de se defender. Mesmo assim, eu acho que o outro tem o direito de falar, mesmo que ele não pode ser proibido de falar. Não, você não pode falar. Não, eu posso. Mesmo que depois eu vou ser processado, mas poder falar, é isso que você defende. Não, não tô dizendo que você tá defendendo os filhos da puta, mas tô falando assim, você defende o direito das pessoas de dizerem o que quiserem.
Sim,
até
sim.
Porque você falou, a gente precisa conhecer as pessoas, e se eles forem proibidos, você não sabe quem é o pilantra, né?
Exatamente. Bem por aí.
Muito bom, muito, muito bom ponto de vista. E tu não vai parar de fazer piada pesada, né, Gil?
Não, até porque eu não acho que eu faço piadas.
Elas não são
pesadas,
pesadas. Eu vou até me corrigir.
Porque
aqui,
também existe um jeito de fazer. Eu acho que mesmo as minhas piadas pesadas, eu consigo fazer um tom mais leve. Isso não quer dizer que eu não deveria fazer, não poderia fazer mais pesadas. Poderia também, de acordo com o que eu acabei de falar, se eu quisesse eu faria, mas é uma opção minha torná-las um pouco mais leves. Eu faço sempre meio brincando, sorrindo, justamente porque eu quero tentar agradar o máximo de gente possível ali no show. Eu tenho consciência que eu nunca vou agradar 100%, mas eu tento agradar ali 90%, 90% e poucos por cento, entendeu?
Tá, eu vou até me corrigir agora, você falou... não são piadas pesadas, são temas delicados que você conta com uma leveza. Ok, só pra corrigir o pessoal não achar. Pô, nem vou ver esse João aí. O pessoal vai ouvir
não,
aqui.
Eu não me vendo como um show de humor negro, assim, como Léo Lins. Léo Lins se vende como cara do humor negro, né?
Ele já tem esse perfil, né?
E ele tá certíssimo, entendeu? E eu não acho que ele deva parar ou deva deixar de fazer qualquer piada. Mas é uma opção minha não me vender como esse cara. Até porque eu não sei se eu consigo bancar e ser esse cara, entendeu?
Será que é porque... Como é que tu lida com os comentários das piadas? Eu lido muito mal, cara. Se eu falei algum tema que o pessoal ficou reclamando e criou um burburinho em cima daquilo, eu fico pensativo e eu não consigo ficar bem com isso, assim. Eu acho que esse pessoal que faz... Os comediantes que fazem piada de humor negro, eles devem lidar com gente falando toda hora, né? Acho que eles nem devem ler comentário, porque, meu, senão como é que fica a cabeça?
Não sei, porque tem duas maneiras de pensar sobre isso, porque hoje em dia tem o pessoal fala, né, que mesmo um comentário negativo repercute e é bom pra carreira, entendeu? É aquela história de falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? É melhor do que não falarem nada, de simplesmente te ignorarem. Eu confesso que às vezes, dependendo do comentário, me pega. Mas eu não... a respeito de piada pesada, não. Vamos supor que eu fiz uma piada meio pesadinha e o nego veio reclamar. Nossa, não pode mexer com as religiões dos outros. Quanto a isso, cara, eu tenho minha opinião muito bem formada. Que é essa que eu acabei de te dar. Então eu me baseio nisso, eu caguei para o que o cara acha. Esses dias eu fiz uma piada no TikTok lá, tinha eles lançaram um negocinho assim, que são as bandeiras do LGBTQ+. Então você podia escolher uma bandeira para representar você. Se você é gay, se você é, é bi ou trans.
Ah,
ou...
tá.
Entendeu? E aí tá. eu fiz uma piada que eu tenho há muito tempo essa piada. Eu sempre fiz no palco, nunca tive problema com ela. Mas lá no TikTok deu problema. Que foi... A piada é a seguinte. Eu sou hétero, mas eu tenho tudo pra ser gay. Tudo mesmo. Eu gosto de gato, eu não gosto de UFC, eu não gosto de futebol, eu tenho tetinha. Na verdade, acho que eu sou uma lésbica. É isso. É isso, entendeu?
Pô, é boa, cara.
Eu estou estereotipando gays e lésbicas? Sim! Sim!
Porque a piada exige isso,
né? É óbvio. É óbvio que eu estou estereotipando. Fica claro, fica evidente na piada que eu estou... A piada é sobre isso. A piada é sobre estereótipo de gay e lésbica. Eu sou homofóbico por causa disso? Não! Se eu fosse gay e fizesse exatamente a mesma piada, eu ia ser o rei.
O rei.
O rei. um puta gênio da comédia. Entendeu? É porque
o problema tá então no interlocutor, né?
Isso,
quem fala, né?
Então, realmente, isso é estereótipo de gay. Gostar de gato, de não gostar de futebol, não gostar de UFC. Isso é estereótipo. Claro, o que, que é um estereótipo? Vamos deixar claro aqui, para quem não
Boa,
sabe
João,
o que, que é um estereótipo.
Lá.
Um estereótipo é justamente uma generalização da coisa. Eu estou falando que todos os gays são assim? Não. Eu estou realmente generalizando. Então, a maioria das pessoas que me criticaram lá no TikTok... Por causa dessa piada, primeiro que eram pessoas de 14 anos, 13. Eu entrei
lá. Tem uma
lá.
Baita bagagem de vida.
Não.
Né?
Por isso que eu também nem liguei. Eu fui olhar o perfil das pessoas que estavam me criticando mais pesado. Eu tinha mina de 12 anos falando lá que não é assim, que tem que respeitar a classe LGBTQ, porque eu sou bissexual. 12 anos. E os principais argumentos lá é: você está sendo ofensivo com a classe LGBTQ, você está colocando estereótipos. E, meu, não tem nem que responder, porque a pessoa não entendeu a piada. Entendeu? Tem gente que vai ouvir esse podcast aqui e vai achar que a minha piada é ofensiva. E ok, pode ser que seja um pouquinho ofensiva ali, pode ser que eu esteja realmente colocando estereótipos que não são bem assim, o mundo está mudando, porém, como piada, ela faz sentido. Ela claro. Faz sentido, eu tenho certeza absoluta disso, que como piada ela faz sentido e ela funciona para muita gente.
É, e se cada vez que você for construir uma piada, você for ter que analisar onde é que isso bate em alguém para eu não fazer, a gente não vai fazer nenhuma, né?
Por isso que eu não... Eu aprendi a não ligar muito pra isso, justamente porque são pequenas bolhas, cara. Por exemplo, essa piada nunca tinha dado problema. Eu fiz ela nos palcos, eu já joguei ela no YouTube, eu já joguei ela no Facebook, já joguei essa piada no Instagram, eu já fiz... Esse pau eu já fiz até em rede nacional, não lembro. Tem que ver lá se eu já fiz em algum...
Pois é.
Em algum programa,
programa
talvez...
do João Kleber Show.
É, talvez eu tenha feito na Ana Hickman, mas não lembro. Mas... O único lugar que deu problema foi no TikTok que, sei lá, atingiu essas pessoas, essa bolha.
Esses jovens que você tinha falado no começo.
Essa bolha de adolescentes que querem causar ali e tal. Talvez, não sei, talvez algum tenha visto isso e mandado em algum grupo de... Né, defensores do LGBTQ,
cara,
não sei o quê.
Só querem levantar a bandeira.
E aí... Pá, 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 comentário, um monte de comentário. Tem mais de 400 comentários lá falando mal de mim. Fazer
Caraca,
o quê?
Caraca, cara.
Eu não vou apagar o vídeo, tá lá, até agora. Quem quiser conferir, tá lá, não vou apagar.
Quem quiser não gostar, que não goste, tá lá.
Que não goste. E tem um monte de gente defendendo também. E tem um monte de gente homossexual, bissexual e lésbica.
Que curtiu.
Um monte de gente tem bastante lésbica falando assim, sou lésbica e isso não me ofendeu, eu sei que é piada, entendeu?
Eu acho que acho que de repente vai ser hora de passar um pouco esse fervor do ódio e o pessoal vai começar a separar o que era excesso e o que era somente ódio do que é realmente a luta, do que é realmente o verdadeiro direito e tal. Acho que Eu acho que os movimentos iniciais são sempre assim, né? É um boom radical, onde tem excesso, tem coisa que, puta, isso aqui é, tem que limar porque é desperdício de energia, e aí tu vai limando e vai passando os anos, puta, aí tu fica só com o negócio que é realmente o que precisa ser feito, o que precisa ser lutado. Eu acho que todos os movimentos têm um pouco disso, né?
É, bom, não sei dizer, talvez, eu não tenho tanta fé na humanidade, assim, talvez... Talvez.
Bateu a deprê, vamos pegar um uísque. Como assim não tenho fé na humanidade? Você acha que a humanidade tá indo pro precipício?
Talvez só piore.
Você acha que não vai ter melhora? Você acha que o povo vai sempre viver nesses micro, nesses nanonúcleos, porque os núcleos estão. Tá bastante polarizado, não é só A e B, agora tem o A, o B, o C, o D, o E, o F.
Eu acho que com as redes sociais, essa coisa de micro segmentos e bolhas está aumentando, porque as pessoas que pensam igual, as pessoas que pensam igual estão se juntando, independente de território, e estão validando ainda mais o seu... Porque assim, pense comigo, temos quantos? 200 milhões de pessoas no Brasil?
No Brasil.
No Brasil, 200 milhões.
E 208, 200 e pouco.
É, aí você pega aí 20 mil pessoas. Quanto, 20 mil é nem 1%,
caraca, não é 1%.
Né? É 0,01.
Não.
Sei lá, é muito
pouco.
Porque,
ó, é 200 milhões, é 10%, 20 milhões, 1%, 2 milhões, 0,1% é 200 mil. 0,01 é 20 mil.
0,01. 20 mil pessoas, 0,01 da população brasileira. Só que você, se você tem uma causa, você acredita nisso e convence 20 mil pessoas, você já acha que porque você convenceu 20 mil pessoas, você, aquilo é a realidade.
É a representação de todo mundo, né?
É. Porque realmente.
É que nem a pesquisa Ibope,
20
né?
mil pessoas.
Todos são contra o governo X. A pesquisa ouviu 12 pessoas. Aí tu fala, pô, tá de sacanagem, né?
É. Então parece que é uma amostra muito grande, mas às vezes não é, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu não sou defensor ferrinho da minha opinião também, tá? As opiniões que eu dei aqui agora são as de agora, pode ser que eu mude. É claro que eu tenho uma opinião bem convicta quanto à liberdade de expressão, que é uma opinião bem genérica. Né? É uma
Sim.
opinião que não estou falando exatamente de tal coisa, ou dando minha opinião sobre cotas raciais, sei lá, não é. É uma coisa bem abrangente mesmo. Eu tomo bastante cuidado de dar opiniões muito específicas, porque eu sei que eu não sou o rei da razão. Então, coisas que eu não tenho profundidade, que eu não estudei o tema, eu prefiro não opinar, entendeu?
Muito bom, muito coerente, cara, muito legal. Desde que eu te conheço, em 2010 talvez que a gente tenha se conhecido, você sempre fez show. Assim, tô dizendo no sentido de que muita gente esperava para receber convites para fazer show. Eu conheço bastante cara que, ninguém me chama para fazer show, tal, tal, tal. E você foi um dos caras que não reclamava porque você sempre tinha show, porque você sempre se produzia, você sempre teve essa habilidade de se produzir. Não sei se sempre, mas desde que eu te conheço, você já tem esse viés aí de falar, não, cara, eu vou fazer um show no interior, tu mesmo fazia tuas produções, ia lá, tinha gente no show, vendia teus ingressos, e você nunca ficou uma semana sem show, por exemplo. Acho que você sempre teve coisa pra fazer. E eu acho que isso vem dessa habilidade toda de se produzir, que é importante, seria importantíssimo se todos os comediantes tivessem isso. E aí eu te pergunto, uma das perguntas é, como é se produzir e subir no palco em que você se produziu? Porque tem cara que só chega de avião, por exemplo, famoso, chega no avião, tem um chofer para buscar, chega lá, não precisa nem se preocupar de quando seu ingresso vendeu, fez o show, volta pro avião, vai para casa. Quem produz, não. Tem a preocupação do pré, e aí tem que apresentar, e depois tem o pós.
Cara, é exatamente isso que você falou. Eu sempre corri atrás dos meus próprios shows, e eu sempre gostei, na verdade. Não sei, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? E aí, essa coisa de divulgação, de marketing, eu sempre gostei de correr atrás disso. Né? Sempre gostei de ter ideias diferentes. Puta, vamos fazer isso, vamos mandar pra não sei aonde. Na época que a gente tava lá no Asteroide, no show que a gente tinha aqui em Sorocaba, toda terça-feira, eu gostava de escrever o release e mandar pro jornal. Na época a gente escrevia um release do show.
Caramba.
E mandava pro jornal. E isso já era uma puta divulgação. Quando saía no jornal, funcionava naquela época. As pessoas liam o jornal naquela época. E aí toda semana tinha que pegar o release do convidado. Quem era o convidado da noite? Edson Júnior. Pegar o release dele, encaixar no nosso release ali, escrever alguma coisa, juntar ali e mandar o release. Sempre gostei disso. E, porra, é claro que dá mais trabalho, não é nenhuma mamata, mas nunca me atrapalhou, acho. Algumas vezes eu entrei nervoso no palco, atrapalhou meu show, sim. Tenho que admitir que algumas vezes atrapalhou meu show. O fato de estar correndo ali e, de repente, ter que fazer o show, assim. Entrei desconcentrado e tal. Mas muitas vezes também me ajudou. Porque essa adrenalina, assim, eu não consigo ficar muito parado antes do show, sabe?
Esperando.
Odeio ficar ali sentado no camarim esperando. Então eu prefiro, cara. Prefiro estar ali falando com o público, recebendo o público que seja, arrumando uma luz, ajeitando uma câmera, do que ficar parado. Me dá ansiedade.
Se você acha que... que muito artista prefere manter o anonimato, né? Ficar o tempo inteiro sempre oculto, ou no camarim, ou em tal lugar, e aparecer somente na hora do show, né? Muito artista prefere isso, né? Não tá disponível pra plateia antes do show, por conta dessa questão artística e tal, e quem se produz perde isso, né? Porque às vezes tá passando pelo público, tá recebendo a galera, e aí acaba... Não tem mais o efeito surpresa do palco, porque as pessoas já te viram. Pra você não tem essas frescuras, assim. Não sei se frescura é um trabalho, mas assim, você não tem muito essas paradas, né?
Não, acho que não, porque um dos primeiros shows solo que eu fui assistir foi do Fábio Porchat aqui em Sorocaba. E ele já era meio bombadinho, assim, na época. Tinha uma fila enorme dando volta no teatro pra assistir ele.
Caraca.
E ele saiu. E começou a cumprimentar o povo na fila. E aí, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Falou lá, conversou com a gente, trocou ideia. Eu achei isso do caralho. Eu achei que isso ajudou muito ele a ganhar o público. Pelo contrário, não atrapalhou, ajudou. Entendeu? Então, eu acho que se você for simpático com o povo, sair lá fora, trocar ideia, acho que não tem problema nenhum. Se eu fosse um cara muito estourado, ao ponto de... Sabe esses caras que você não consegue andar? Que você dá dois passos, chega alguém pra querer tirar uma foto. Acho que isso sim atrapalharia, né? Porque
tá.
Aí você fica ali meio que preso ali com a galera.
É.
Mas andar entre o público, trocar uma ideia, fazer... Eu não ligo, não. Eu acho que até é legal que, não sei, as pessoas reconhecem ali a humildade de estar ali no meio e até na hora do show elas te colocam como um cara legal, um cara gente fina, e acho que isso ajuda. Mas eu entendo.
Tem um bom efeito, né?
Mas eu entendo quem precisa ficar dentro do camarim trancado e se concentrando. Isso eu entendo. Isso tem gente que precisa disso,
claro.
Eu acho que tem que fazer. Eu só não acho que deve fazer. Somente pelo motivo de, não vou aparecer, porque eu tenho que me bancar como artista famoso, como artista foda. E aí, o cara nem é o artista foda, porque vai ficar se escondendo, Agora, se a justificativa for, não, eu vou ficar aqui porque eu gosto de ficar me concentrando aqui. Aí, beleza.
Legal. E o teu curso de produção, João? O João produz tanto que ele fez ele desenvolveu um curso para que vende pela internet esse curso. E por que você fez esse curso, João? Já que você produz também, e aí, enfim, você quer ensinar outras pessoas a produzir. Qual foi o intuito? Foi ganhar grana na quarentena?
As duas coisas. As pessoas... Tem gente que comentou na divulgação do meu curso lá. Então para fazer rir, tem que te dar um faz-me rir, né? Querendo dizer que, para eu aprender, eu tenho que pagar. Aí eu respondi, sim, tem que pagar.
Sim.
Porque tem que pagar, porque é o meu tempo. Eu não jogo meu tempo no lixo. Eu preciso valorizar o meu tempo. Se você não cobra pelo seu trabalho, então me avisa. O que, que você faz da vida? Talvez eu queira o seu trampo de graça.
Não, vou até querer, tanto faz o que é.
Vou até querer. De graça tem injeção na testa. Me fala aí, se você não cobra para ensinar alguma coisa, me ensina então se é torneiro ou mecânico. Vou aprender, só porque é de graça.
Curso de pompoarismo. É gratuito, vou fazer.
Exatamente. Então, eu lancei esse curso aí, chama, na verdade, chama Viver da Comédia sem 1 milhão de inscritos. Porque eu sou a prova viva de que você consegue viver de comédia, você consegue pagar suas contas e sem ser um cara, o cara lá do 1 milhão de inscritos, sem ser o Whindersson Nunes, sem ser o Thiago Ventura. Eu tenho 61 mil inscritos no meu canal do YouTube e eu consigo viver de comédia. E é isso que vai ser para 90% das pessoas que começarem a fazer comédia, elas vão ser esse cara igual eu. Não se iludam que vocês vão ser, porque de todo mundo, você bem pode validar isso que eu tô falando. A gente tá na comédia há 11 anos, 12 é quase, aí. E de todos os caras que começaram na comédia, tiveram os que desistiram, tiveram é os que vivem de comédia igual eu, igual você, mas vivem razoavelmente bem, assim, pagam as contas e tal, mas nenhum é milionário.
Com ninguém, suficiência, né?
É, nenhum de nós, dos brother que começou, milionário. E aí a gente tem uma porcentagem ali que, sei lá, vou chutar aqui de, sei lá, 5%, talvez até menos, que é os caras que bombaram pra caralho e viraram milionário.
É, verdade.
Então é isso. Então você tem que, se você vai começar na comédia, você tem que entender que você provavelmente vai fazer parte desse meio, desse miolo. Eu espero...
É estatística, né, João?
É estatística. Eu espero que você não seja o cara que desiste, mas também tem que te deixar claro que não é certo que você vai ser o cara que vai bombar e vai ganhar dinheiro fácil, entendeu?
É, se você está procurando fama, não é o caminho.
Não é o caminho. E aí nesse curso eu decidi fazer, porque eu queria fazer um curso para ensinar as pessoas alguma coisa, só que já tem curso ensinando a criar piada, escrever piada, técnicas de humor, já tem lá o do Oswaldo Barros, já tem o do Fábio Lins, tem quem mais? Acho que o Márcio Américo, o Nando Viana deve ter também um curso assim. E aí eu quis fazer um curso diferente, que é ensinar a pessoa a produzir um show, a ganhar dinheiro, a se vender com a comédia. Pelo menos para pagar as suas próprias contas, como eu faço.
Muito bom. E ele tá onde, João? Para quem quiser, quem estiver ouvindo e quiser ir atrás desse curso.
joaovalio.com.br/curso. O Valio é VALIO/curso. E aí lá tem toda a descrição do que é o curso, explicando como que é o curso. E a primeira aula gratuita. Resolvi disponibilizar a primeira aula gratuita para a pessoa ver qual é a pegada ali, se realmente está afim, e depois se quiser comprar o resto do curso, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. Não é um esquema, não faço aquele esquema de vai fechar ou não vai vender mais, a partir de semana que vem já não tem mais, tem que comprar agora que não sei o quê. Não gosto.
Érico Rocha.
Não gosto. Tá
cinco
lá.
Passos para ganhar muito dinheiro com produção de comédia. E eu vou te dar o primeiro passo agora.
É. Aí você tem que pagar 5 mil até sexta-feira. Senão você perde sua vaga.
Baita pirâmide, né?
Não, eu sou contra isso. Eu fiz o curso, tá lá o curso. Vai estar lá para sempre. Só talvez depois que mudar alguma coisa aí, que eu queira fazer o 2.0, né, do curso, talvez eu mude lá.
É.
Mas vai estar lá e eu coloquei um valor que eu acho justo pelo tempo que eu gastei gravando as aulas e tal, e tá lá e eu, não é 5 mil reais, não é 2 mil reais, não é nem 1.000 reais e
verdade,
nem 500, é bem menos que isso.
Ó, indico aí então para quem tá começando a fazer comédia, para quem quer começar a fazer na sua cidade assim que acabar a pandemia, a gente já volta com shows, então é bom você já voltar amparado por um show de um cara que é especialista em produzir o próprio show. Então todo comediante acho que tem que fazer esse curso, mesmo que não vá produzir propriamente, mas é bom para aprender a saber lidar com o dono do bar, a saber lidar com o teatro, enfim, e para quem vai produzir. Muito melhor ainda.
O curso é bem voltado para a galera que está começando mesmo. E a galera que não tem ninguém para fazer isso por eles, né? E é muito difícil você arrumar uma pessoa que te venda.
É verdade.
Então, no começo, você não vai conseguir alguém para correr atrás para você. Você mesmo que vai ter que correr atrás, bichão. Então, eu resumi o que eu passei de perrengue, o que eu aprendi, toda essa minha carreira de 11 anos, Eu resumi tudo ali para você não passar esses perrengues, para você já pular essa etapa, entendeu? Então eu tive que aprender na marra, ninguém me ensinou isso, e agora você pode simplesmente pular essa etapa e já ir mais, já pegando as manhas, mais malandro, para conversar com o dono do bar, para negociar com o dono do bar, essas coisas.
João, última pergunta, profunda, hein? Aonde você quer chegar?
Eu quero continuar me apresentando, primeiro que agora a gente tá nessa quarentena, eu só quero fazer show, mano, um showzinho por semana, vai, pode ser.
Só quero voltar, mano.
Cara, eu quero fazer show, velho, eu quero fazer show, o que eu mais gosto é de fazer show, eu tive bastante, vários papos disso com o Daniel Murilo, a gente tem um código meio interno, assim, que a gente percebe que alguns comediantes não tão nessa pra fazer show. Entendeu?
Acho que eles estão pra quê?
Pra fama, repente. Pra conseguir fama e dinheiro. E não gostam.
Comer mulher e tal.
Não gostam de fazer show. E, porra, a gente é a galera raiz que gosta de fazer show. Tanto que eu faço um monte de show por um... Eu vou com cachê barato, vou lá na puta que pariu, pego avião, vou 5 horas de viagem, pego o carro, fico 8 horas na estrada pra fazer uma porra de um show que não tem uma luz, um som decente, entendeu? Se isso não é gostar de fazer show, eu não sei mais o que que é.
5 horas de ida, 5 horas de volta de carro pra fazer 15 minutos numa participação.
Pra fazer uma participação de 15 minutos num show com uma plateia mediana.
Caraca, é isso mesmo.
Com
cara.
Som ruim. Eu gosto de fazer show. Eu queria ter os meus shows fixos ali, sei lá, pelo menos uns 4, 5 shows por semana. Estar ali, né? E é óbvio, pra você conseguir isso, pra você ter 5 shows por semana bons, estáveis, que tenha público, dê dinheiro, que as pessoas realmente vão, paguem ingresso, não sei o quê, você tem que estar ali na crista da onda, você tem que estar bombandinho, a galera tem que querer te ver, entendeu? Então, uma coisa é consequência da outra, mas a consequência final, mais importante pra mim, é estar no palco fazendo show. E se eu tiver lá no palco fazendo show, esses shows que eu quero, eu vou estar com dinheiro, vou estar estável. Então uma coisa puxa a outra, mas... Eu não quero... Eu não gostaria, na real, de, por exemplo, ter um programa de TV, estar na TV, e isso me impedisse de fazer show.
Ah,
entende?
Tá.
Não gostaria.
A não ser que fosse pra impulsionar, né? Pra fazer mais shows, aí sim.
Sim, porra, adoraria estar na pele dos caras ali do Culpa do Cabral. Porque os caras simplesmente gravam ali uma temporada, têm tempo de fazer show, estão na mídia, têm tempo de fazer show. E o show deles agora, melhor ainda, porque agora é no teatro que eles gravam, né? O programa deles é um show. Então é esse tipo de trampo que eu queria, esse tipo de mídia que eu queria, adoraria. Não gostaria de estar num programa que eu tivesse que ir de segunda a sexta e ficar travado lá e não posso fazer show.
É isso aí. O grande objetivo final é fazer show sempre. Muito boa, João. Cara, obrigado. Foi um baita bate-papo. Obrigado aí pela conversa.
Eu que agradeço.
Bastante coisa interessante de informação também, pontos de vista legais sobre liberdade de expressão, sobre opinião, sobre comédia. Achei muito bacana e elucidativo para quem estiver ouvindo. Gostei muito, viu,
olha,
cara?
Olha aí, não posta, não posta no TikTok que não vão saber o que é elucidativo. Eu não sei nem falar, fui zoar. Elucidativo.